Como se dá o relacionamento entre os espíritos dos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Esse capítulo 8, ele é muito interessante, porque é uma excursão, é uma viagem ao mundo espiritual, inclusive levando a Antonina, que ela estava encarnada, e ela agora dormindo, né, em desdobramento, ela está indo lá, porque ela tem mérito para ir. Ela tem mérito. Lembra que lá atrás a gente falou que Antonina era uma mulher assim sozinha, que o marido largou ela com 4 filhos, um filho dela desencarnou criança, ela morava no subúrbio, trabalhava numa fábrica. Então, se analisarmos a vida dela na década de 40, que foi escrito esse livro,
isso.
E eu nem sei se foi... exatamente,
se
a década de 40, né?
Se era atual, né? Se é um
exatamente,
fato tão atual assim, né?
Pois é. Então, o que acontece? Ela tem esse mérito, porque imagina uma mulher abandonada pelo marido, porque óbvio que havia uma discriminação muito grande. Nossa. Da mulher divorciada, a mulher abandonada,
na
então...
Na década de 50, 60, já havia isso, né? Essa questão de ser considerada pessoa de má vida, assim, né? Não se misturar, né? Uma pessoa um tanto perdida, né?
Exatamente. E uma mulher ser abandonada, ela carregava um estigma, né? Muito negativo. E ela ali na luta. Então, essa luta dela permitiu ela, numa vida sem queixas, mas numa vida com fé, com esperança, permitiu ela estar nesse momento fazendo uma viagem no mundo espiritual para visitar aquele filhinho que desencarnou. E muitas pessoas que têm seus filhos que já desencarnaram, que deve ser uma dor muito grande para uma mãe, a Deusa teve essa experiência de ter o seu filho assim... partiu, porque exato. Pela ordem natural das coisas, exato. Não é dessa forma que funciona. Exatamente. Mas a gente vê que não existe a morte. E que o filho, antes de ser filho, também é filho de Deus. Existe uma programação. E ela, por ter se mantido na sua coragem, na sua fé, na sua esperança, ela teve aqui a oportunidade agora de visitar esse filhinho. E nesse desdobramento, ela deslumbra aquela cidade espiritual maravilhosa. E aí ela fala, poxa, se eu morresse agora e vivesse aqui... Imagina, quem vive na década de 40, num subúrbio, trabalhando numa fábrica, com a peleja danada, com filho, com tudo... Mas você vê que naquele momento ela pensou nela, tipo assim, se morresse,
agora
se estivéssemos
aqui... pensando, Berenice, estava pensando aqui. A cidade era maravilhosa, né? Mas a sensação é maior que a cidade. Porque assim, gente, encontrar quem a gente ama...
Verdade.
Pode ser em qualquer buraquinho que a gente vai ficar muito feliz, né? Porque aí o que está gerando aqui é a alegria do reencontro. Isso aí é algo...
Pois é.
É um presente, é um brilho que não tem preço, não tem preço. Não tem
pois
preço.
É. Uma vez eu escutei uma pessoa falar da experiência dela, que quando morreu o filho dela, morreu num acidente, ela falou que foi uma dor muito grande, isso. Mas foi uma dor por ela se... Assim, ela falou assim, Berenice, é como se a vida inteira eu não tivesse dado tanto valor a ele, sabe? Ela era um filho e estava ali.
Sei.
E de repente ele não estava mais, e muita coisa que eu deveria ter dito, não disse, muita coisa que eu deveria ter feito, não fiz, muito tempo que eu poderia estar apreciando, não apreciei. Então, é como se aquela oportunidade que eu não aproveitei, ela foi me tirada e eu só vi naquela hora. E é interessante a gente fazer essa análise, porque hoje nós podemos curtir os nossos
isso.
queridos. Quem tem seu filho, seu neto...
Sua mãe, né?
Exatamente.
Eu olho muito isso, eu tenho idosos assim na família, né? Então, assim, nem que seja, o tempo é corrido mesmo. Mas ontem mesmo a gente saiu de uma visita ao asilo, porque senão fica uma coisa engraçada. Aí você vai à visita ao asilo, né? Aí você vê lá os idosos lá e tudo. E os seus? Não é? Porque tem que se pensar nisso, né?
É
e aqueles? Aí eu falei assim, não, aí até falei com o meu marido e tudo. Falei assim, olha só. Ele vai pra casa de outra tia, porque essas outras tias também é como se fossem mães dele, né? Falei assim, você vai pra lá que eu vou dar um pulo na casa de uma mãe. Mesmo sendo um tempo pequeno hoje, mas vou lá. Aí você chega, né? Aí tava uma outra tia minha também. Aí nós almoçamos juntos, conversamos um pouco. Não houve assim, não foi tanto tempo em extensão. Mas foi uma qualidade de afeto, de abraçar, de estar junto, porque você não sabe. Pode até você ir antes, mas aí amanhã o outro faz. Puxa vida, né? Eu podia ter falado que gostava, eu podia ter agradecido alguma coisa, eu podia ter compartilhado um pouquinho. E a gente, muita gente é muito mesquinha na parte do afeto da gente, não é?
Isso. E hoje é um belo dia para a gente acordar para essas questões, para as nossas questões, sabe? E ver as pessoas que estão ao nosso lado com um olhar diferente, os nossos familiares com um olhar diferente, mesmo aquelas pessoas problemáticas da família, aquelas pessoas chatas da família, que tem um motivo de estar ali. E, com certeza, a pessoa também tem uma coisa interessante.
Um papel, né? Tem um papel.
Essa semana, a gente estava conversando com alguns amigos e, por acaso, assim, todo mundo teve uma mãe muito complicada. Né? E aí, eu fiz uma pergunta para essa pessoa. Falei assim, ok, mas o que você acha, assim, que você aprendeu que foi uma coisa muito boa, muito importante e produtiva na sua vida? Sei que a pessoa enrolava, falava daqui, falava, não, olha, não é essa pergunta que eu perguntava isso, a pessoa, não, porque minha mãe era assim. Falei, não, o que você hoje, você pode falar assim, olha, eu aprendi isso com ela. Mesmo ela sendo uma peste, eu aprendi isso com ela. E aí a pessoa pensou, falou assim, olha, Berenice, uma coisa que, assim, eu aprendi com ela, eu nunca vi um cobrador lá em casa. E eles viviam numa situação, assim, de penúria muito grande e tal. Sim. Milhões de defeitos. Ele falou assim, eu nunca vi nenhum cobrador, né, na minha casa, e eu nunca vi assim nenhuma movimentação de homens. Né? Ela era bonita, ela era jovem, mas ela respeitou a criação, a família, dos, né, filhos, ainda mais na década de 60, de 50, que era uma situação... Era muito parecida com a dessa da Antonina. Mas era uma pessoa extremamente... briguenta, uma pessoa estressada, agressiva e tal, mas eu falei, não,
tem que... honradez,
exatamente,
né?
Falei, olha, talvez isso foi a única coisa que você reencarnou para aprender.
Exato.
E você realmente aprendeu aos trancos e barrancos, mas também você deve ter perdido o direito de ter uma mãe amorosa.
Exato.
Quem não teve uma mãe amorosa, quem não teve um lar assim todo chameguentozinho e tal... É porque também perdeu o direito de ter.
E quase sempre o outro é chato, porque ele mexe no ponto que precisa ser mexido e que a gente não quer, né?
É verdade. Olha, eu tenho algumas amigas que são muito boazinhas, que eu falo pra elas, graças a Deus que minha mãe não foi como você.
Exato.
Deus me livre, tem uma mãe, eu tenho intimidade com ela, Deus me livre, eu tenho uma mãe como você. Eu ia botar você no bolso, entendeu?
Isso.
E sabe-se lá onde é que eu ia parar. Exato. Com isso. São pessoas que são muito permissivas, são aquelas pessoas psicológicas.
Exato.
Não, tem que dar liberdade. Falei, olha, tem que dar liberdade para uma criança que entenda o que é liberdade. Porque a maioria vem justamente para aprender o quê? A ficar numa caixinha,
a ter
limites. Então, essa ideia da nova psicologia também nada pode ser uma regra para todos.
Não, não é absoluto, porque a gente lida com individualidade.
Isso,
né?
A neta de uma amiga minha, ela falou, não, porque essa minha neta ela tem dificuldade com organização, com ordem, com horário, e aí colocou numa escola livre. Falei, será que não seria o caso justamente de... Eu não sou psicóloga, mas se você vê uma tendência e você reforça aquilo, é uma pessoa extremamente rebelde, uma criança pequena, ela é muito pequena, tem 4 anos, mas ela fala muito palavrão, ela tem e ela está numa escola que tudo pode.
Exato.
Então tem que ver se essa,
se é isso mesmo, né?
se ela veio para isso,
pra trabalhar, né, esse aspecto.
Exatamente. Então a gente tem que ficar muito de olho, nem sempre o modismo, nem sempre o que a metodologia do seu vizinho vai ser a mesma sua, mas a gente tem que observar. Tanto que a Antonina, quando ela chega no mundo espiritual para fazer a visita, ela muito feliz, ela fala, ai, se eu morresse hoje, E aí o Clarence fala para ela, mas quem disse que você seria feliz? Quem disse que você viria para cá? Né? Então,
até porque tem os outros filhos.
Exatamente. Também, né? E aí o Clarence, olhando para ela com muita bondade, misturada com compaixão, falou, agora vocês visitarão filhinhos abençoados que a morte lhes arrebatou temporariamente ao convívio terrestre. Vocês se sentem como que num palácio dourado, em pleno paraíso de amor. Mas e os filhinhos que ficam? Haverá céu sem a presença daquele que amamos? Teremos paz sem alegria para os que moram em nosso coração? Imaginemos que as algemas do cárcere físico se partissem agora. O atormentado lar humano cresceria de vulto na saudade que as tomaria de assalto. A lembrança dos filhos aprisionados no planeta acorrentá-las ia ao mundo carnal, à maneira de forte raiz retendo a árvore no solo escuro. Dá uma paradinha aqui, isso às vezes é comum, a mãe tem um filho que desencarna e aí ela passa o resto da vida vivendo em cima daquele que desencarnou.
Eu entrei em contato, gente, assim, com uma que, assim, pela filha, observa só, eram duas filhas, aí desencarnou uma com 19, né? Essa outra estava com já, quer dizer, as duas era pouca diferença de idade. Uma foi com 19 e outra 17. Então desencarnou uma com 19. E essa outra estava com 21. A partir dali, ela virou e falou assim, a minha mãe é só em função daquilo, a mãe entrou no estado depressivo, tudo isso. E eu fui encontrar essa pessoa já na vida profissional, já adulta e tudo. E ela falou assim, será que era possível conversar com a minha mãe? Porque foi o momento que Gustavo havia desencarnado. E aí eu fui, né, na casa, a pessoa me atendeu muito bem. E falou assim, que bom que você entende, né, a dor que eu tô passando, essa coisa toda, porque é o tempo, foi falando. E aí eu falei assim, pois é, né, mas e fulana? Não, fulana está bem e tudo. Eu falei assim, pensa bem, fulana. Ela, além de perder a única irmã, ela ficou órfã. Mas como? Eu falei assim, porque você vive em função da outra e ela. Aí, assim, isso se formou assim, um vínculo de amizade muito grande. Observa só, gente, que ela, há mais de 10 anos que a outra filha havia partido, ela não se deu conta disso. Ela não se deu conta que ela nunca mais comemorou o Dia das Mães. Quer dizer, observa, a outra queria fazer alguma coisa. Não. Esse dia é um dia que eu não quero passar. Aniversário da Larissa. Quer dizer, ela não permitia que a outra desse o afeto. E em função disso, a outra, Berenice, ela foi começando assim, aquela gordura que a pessoa vai fazendo sem dietas. Ela vivia sempre numa dieta, numa ansiedade muito grande. Por quê? Ela perdeu a mãe, né? Ela era órfã de mãe viva. É isso, e aí foi dada uma revirada na vida, ela pediu muito perdão a essa filha, sabe tudo, né? E pediu perdão ao marido, porque o marido também ficou viúvo. Olha quantas situações, né? Entendeu até uma situação de uma vida paralela que o marido começou a ter, porque ela abandonou tudo. Ela viveu só em torno daquela dor.
É verdade. Isso é muito, muito triste, isso acontece, e a gente tem que pensar sobre isso. E se é o que ficou morrer? Amanhã, exatamente, como é que vai ficar essa situação? Exatamente. E aí ele continua, os rogos e os gemidos, as lutas e as provas dos rebentos menos felizes da existência lhes falariam ao espírito mais imperiosamente que os cânticos de bem-aventurança dos filhos afortunados e, naturalmente, desceriam do céu para a terra, preferindo a posição de angustiadas servas invisíveis, trocando a resplendente glória da liberdade pelos dolorosos padecimentos da prisão, de vez que a aventura maior de quem ama reside em dar de si mesmo, a favor das criaturas amadas. As duas mulheres ouviram as sensatas ponderações sem dizer palavras. Fim da pausa ligeira, o instrutor continuou. Somos devedores uns dos outros. Laços mil nos unem os corações. Por enquanto, não há paraíso perfeito para quem volta da terra, tanto quanto não existe purgatório integral para quem regressa ao mundo sorvedouro. O amor é a força divina, alimentando-nos em todos os setores da vida, e o nosso melhor patrimônio é o trabalho, com que nos compete ajudar-nos mutuamente.
Então é só essa questão mesmo, né? Da gente olhar com responsabilidade a tarefa de hoje, né? Porque tem a tarefa do dia, o dia nos apresenta aquilo, né? E se eu olho, a Maria Dolores, ela fala no finalzinho de um verso, né? De quando se pede ao Senhor, ela fala assim, faz-me, não me atendas às exigências loucas. Faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. E a gente, às vezes, acha que o dever é algo que nos prende, quando, na verdade, o dever é algo que nos liberta, né?
Isso.
Porque o que vai nos dar alegria é o cumprimento do dever. Nas coisas mínimas, em qualquer setor. Porque às vezes eu penso assim, ah, mas aí é o dever de fulano não é igual ao meu, né? Mas eu observo só, nenhum é igual ao outro. Mas se eu cumprir o meu dever, seja ele qual for, eu vou ter a felicidade, essa compensação.
É isso aí. E aí ele continua. Na paisagem banhada de luz, experimentei mais alta veneração pela natureza, que em todas as esferas é sempre um livro revelador da eterna sabedoria. E a gente, assim, desdenha a natureza.
Exato. Eu lembro de Leon Denis, né? No Grande Enigma, é uma obra de Leon Denis belíssima. Ele tem o livro da natureza, né? Ele vai nessa busca, né? Nesse encontro de Deus, né? Através da natureza. E eu lembro que no segundo encontro de Leon Denis, a nossa querida Luzia Matias, na coordenação e tudo, ela preparou salas ambientes. Uma sala era a montanha, outra sala era o céu estrelado, outra sala era o mar. E as pessoas entravam naquela sala, né, e tinha a música e o texto era falado e conversado. E que emoção! Porque a gente não presta atenção, né, nesse livro da natureza, que a gente faz parte. Mas a gente se divorcia. Como é que às vezes eu prefiro um outro objeto, que é feito de elemento da natureza, que é a própria natureza, né? Ontem, o programa gravado, né? Então tem uma revista de domingo do Globo, e tem uma parte que eu gosto muito, que são falas que as pessoas fazem, né? E aí tinha uma criança com uma mãe, olha só, Ipanema é o trecho. Aí a mãe falava assim, e a lua cheia? Aí a criança falou assim, cheia de quê? Que a criança, ela indaga mesmo, ela observa. Até ali, aquela criança não tinha sido levada a ver a lua. E tem gente que não vê mesmo, gente.
É, olha, eu falei aqui no livro passado, mas eu lembrei agora e vale a pena falar. Tem um livro que se chama Vida Roubada. É um livro de um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Uma criança de 8 anos, na época, ela foi sequestrada. E ela viveu com o sequestrador por 18 anos. E ela foi libertada depois. É muito interessante, é um caso sério. É um caso que pode acontecer com qualquer criança. Essas pessoas que sequestram são pessoas assim doentes. E é uma coisa assim muito interessante. Agora, o que manteve essa criança viva e na esperança de voltar para sua mãe, e a mãe lutar com a polícia, ter a certeza que a filha estava viva? Ela tinha certeza, era a lua. Porque a menina, ela ficou presa durante esse tempo todo numa casa, né, que era uma casa que tinha um quintal, e o sequestrador, ele fez um muro falso no quintal. Então, entre o muro verdadeiro e o muro falso, ele fez uma casa-mata, né, que era totalmente com um sistema acústico, que se a pessoa gritasse, ninguém ouvia. E ali ele manteve ela sem contato com a natureza, com nada, e teve dois filhos com ela. Foi uma situação assim bárbara, né, bizarra. Mas tinha uma parte lá, só tinha um vidro na casa, que ela conseguia ver determinada posição uma vez por mês, quando a lua ficava ali naquela posição que ela podia ver. E quando ela era criança, a mãe sempre ia para o telhado da onde eles moravam, que tinha uma sacadazinha, e a mãe ficava com ela, admirando o céu, as estrelas, falando da lua e tal. Então, quando ela era pequenininha, mas aquilo ali tocou, e na verdade a mãe falava que toda a época de lua cheia lembrava dela, e ela vice-versa. Então, aquilo ali, elas foram se alimentando.
Né?
Exatamente, elas foram se alimentando. Hoje, as nossas escolas, essa nova pedagogia, ela já traz esse link, né? Essa aproximação da criança com a natureza, com o meio ambiente, de respeitar e tal. Mas será que nós também participamos desse respeito, desse incentivo? Nós levamos a nossa criança para apreciar a natureza? Porque isso é uma coisa, assim, muito, muito importante. E isso é uma coisa que Leon Denis, como você falou, também
trabalha.
E aí ele continua: nossas irmãs, tocadas por júbilo inexprimível, afiguravam-se-me formosas madonas de sonho, repentinamente vivificadas diante de nós. E aí o orientador, ele fala: é pelo trabalho que nos despojamos, pouco a pouco, de nossas imperfeições. E olha,
exato,
e é mesmo.
É só isso.
E aí ele continua: a Terra, em sua velha expressão física, não é senão energia condensada em época imemorial, agitada e transformada pelo trabalho incessante. E nós, as criaturas de Deus, nos mais diversos degraus da escada evolutiva, aprimoramos faculdades e crescemos em conhecimento e sublimação através do serviço. O verme, arrastando-se, trabalha em benefício do solo e de si mesmo. O vegetal, respirando e frutecendo, ajuda a atmosfera e auxilia-se. O animal, em luta perene, é útil à gleba em que se desenvolve, adquirindo experiências que lhe são valiosas. E nossa alma, em constantes peregrinações, através de formas variadas, conquista os valores indispensáveis à sublime ascensão. Somos filhos da eternidade em movimentação para a glória da verdadeira vida, e só pelo trabalho, ajustado à lei divina, alcançaremos o real objetivo de nossa marcha.
Olha, é verdadeiro, né? É muito verdadeiro mesmo, porque tudo na vida trabalha, tudo mesmo, né? Se a gente observar o trabalho lá da formiguinha, o trabalho, né? É, tudo trabalha, os vermes, tudo está trabalhando, né? Quando a gente foge dessa lei, a gente fica mal.
É verdade.
A gente fica mal. Eu sempre falo, né, de hotel fazenda, temos amigos que nos explicaram a questão de hotel fazenda. Eles tinham, não é, hotel fazenda, e era comum as pessoas marcarem lá o mês, essa coisa toda. E aí, por que hoje o hotel fazenda é assim? De manhã tem aquele apito, aquele monte de gente, né? Os recreadores. E acordar, e tem trilha, e faz isso, faz aquilo outro. Por quê? Porque a pessoa ia, assim, não, eu vou ficar lá deitado ouvindo o grilo, ouvindo o mato, ouvindo tudo isso, né? Aí ele marcava um mês. Só que dali a 15 dias, ele desfazia, às vezes perdendo dinheiro no pacote, comer e dormir só não dava, a pessoa acabava saindo, porque não aguentava. Aí eles começaram a fazer essa atividade, por quê? Porque o corpo pede. A pessoa vai conseguir ficar dormindo lá 1, 2 dias, mas depois ela vai querer alguma coisa, porque, graças a Deus, a própria lei de Deus coloca a gente como no trabalho, como uma contingência, né? Para a vida, para a saúde, para o bem-estar. Então, hoje, né, que a gente possa pensar nisso, né? A gente tem muito trabalho, todos nós temos trabalho. E que a gente pense no trabalho não como um peso, mas como uma participação, como um encadeamento de todos nós a essa lei de Deus, que é a lei da harmonia, que é a lei da natureza. Como Jesus falou, né? O Pai trabalha, os anjos trabalham, e se o Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Que possa ser assim. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.